Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para falarmos desse momento crucial, dessa encruzilhada onde se encontra o país, na véspera da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o julgamento do habeas corpus de Luiz Inácio Lula da Silva e, conjuntamente, a decisão se os condenados em segunda instância deverão cumprir pena de prisão e também, por que não dizermos, um momento crucial para a continuidade ou não da Lava Jato, Operação Lava Jato. Todo esse imbróglio, todas essas decisões extremamente fundamentais para a vida do país, como todos sabem, será decidida amanhã a partir das 14 horas. O Brasil todo estará parado, ouvindo e prestando atenção nas decisões dos ministros, sendo que a esquerda estará, claro, comemorando uma decisão de soltura de Lula, enquanto que o restante do país restará a estupefação e, para não dizer assim, a descrença na democracia e nos ritos processuais do nosso país. Muita gente está dividida, muitas famílias divididas, a sociedade está estranhando esses acontecimentos. E nós, antes de chamarmos o nosso entrevistado, que é o cientista político Christian Lobauer, eu vou tomar a liberdade de mostrar essa imagem, que é uma imagem que nós, claro, extraímos da internet, do WhatsApp, desses grupos que estão protestando pelo WhatsApp, mas eu achei que foi uma adaptação, claro, de uma imagem, de uma cena de um sepultamento lá nos Estados Unidos, com as faces dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, onde eles estão literalmente enterrando a Lava Jato. Eu quero destacar ali que vem a presidenta, a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, ao lado do decano, Celso de Mello, Lewandowski, o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, o Fachin, enfim, todos os demais integrantes participando desse féretro da, não é a operação só a Operação Lava Jato, é o enterro da vergonha na cara, da ética, da moral do nosso país. É isso que está em julgamento. Se nós formos entrar nessa chicana jurídica, nas firulas, porque isso está, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E na essência, né, nós estamos numa barafunda, parece que o saco é sem fundo, como se diz, no nosso interior, e o povo está perplexo sabendo que nesse país, infelizmente, ou poderá saber, infelizmente, que nesse país tem pessoas acima da lei, que os recursos nunca acabam para certas pessoas que possuem poder e dinheiro para ter e contar com bons advogados. Nós, do Notícias Agrícolas, estaremos em Brasília acompanhando esse momento, à distância, claro, porque o povo e nós ficaremos à distância das cercanias ali do Supremo Tribunal Federal, não estaremos na Praça do Povo, infelizmente, porque já estão sendo colocadas cercas para afastar a população, que irá lá acompanhar e protestar. Mesmo assim, estaremos juntos transmitindo as principais informações para os senhores direto da capital federal. Nesse instante, então, eu convido o meu amigo, cientista político, importante pessoa para o nosso país, que contribui para a democracia do nosso país, o cientista político Christian Lobauer, para comentar esse momento. Christian, boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Obrigado, João, obrigado pelas gentis palavras. Olha, é um momento realmente importante da história recente. A decisão que vai ser tomada amanhã vai dar uma ideia para os brasileiros se há um processo de aperfeiçoamento permanente das instituições ou se nós ainda nos encontramos numa fase de instabilidade que tem marcado boa parte das instituições e principalmente das decisões recentes do Supremo Tribunal. O Supremo, pelo menos nos últimos 4 anos, tem tomado decisões erráticas em temas que são fundamentais para a manutenção da estabilidade jurídica e institucional brasileira. A decisão de amanhã é fundamental, porque ela vai dar uma ideia se a gente tem um mínimo de decência em relação àquilo que já foi norma e que foi modificado de forma errônea, a meu ver, alguns anos atrás. É evidente que a segunda instância, como acontece em 192 países do mundo, quando há uma condenação em primeira ou segunda instância, já se pode iniciar o processo penal. E o Brasil fez essa modificação em 2009, em função de uma época, de um ocasionismo ali, que provocou, em função do mensalão, acabou provocando essa decisão, e até hoje a situação foi devidamente esclarecida. O fato é que, se por acaso, espero que não aconteça, o Supremo Tribunal decidir que é necessário se estabelecer uma situação de transitado e julgado todo o processo, o resultado vai ser que não só um cidadão, que é a estrela de todo esse processo, mas alguns milhares de cidadãos que cometeram crimes graves, pedofilia, assassinato, ações de desequilíbrio mental e todo tipo de ação criminal, vão ganhar liberdade em função dessa decisão.
Ô Christian, você, como cientista político, tem um linguajar específico, né, da sua profissão, da sua atividade, e é um linguajar que diz respeito a gente também, aos jornalistas que acompanham o trâmite dessas questões políticas e judiciais. Mas, no entanto, você entende, como comunicador também que a população tem um outro linguajar, um outro entendimento das coisas. Mas, de uma certa forma, ou seja, de um método, ou de um jeito ou de outro, a população está sendo informada. Não com a mesma possibilidade que nós temos, mas, de alguma forma, ela está sendo informada, está traduzindo este momento com uma pergunta que me fazem constantemente, uma vez que eu moro numa periferia ali próximo, moro num sítio, enfim, e junto às minhas pessoas mais simples, eu ouço dessas pessoas, Christian, a seguinte colocação. João Batista, por que isso está acontecendo? O que está acontecendo? Essa é a pergunta. João Batista, o que está acontecendo? Eu passo essa pergunta para você, Christian. O que está acontecendo nesse momento conosco, com a sociedade, com o nosso país? O que está acontecendo?
Olha, muito bom se colocar dessa maneira, João. Eu acho que vamos tentar colocar de uma maneira mais simples, mais direta. Eu acho que o que está acontecendo é fruto de um processo de conflito entre os poderes que existem no Brasil. Quer dizer, o Brasil é um país que construiu instituições, né? As instituições são o quê? São regras, são comportamentos, são processos, né? São chamadas instituições que foram construídas no período da democracia, o que significa no período de liberdade, onde a gente pode fazer uma constituição nova, onde a gente pode ter imprensa livre, a gente pode ter livre expressão, poder ir e vir, tudo isso foi conquistado, as instituições também foram conquistadas, mas elas não são perfeitas, elas ainda estão num processo de aperfeiçoamento. O que a gente vive hoje, respondendo o que o cidadão comum pergunta, o que está acontecendo, por que tanta instabilidade? O que está acontecendo é que existe um conflito entre poderes, as instituições no Brasil e no mundo democrático funcionam em torno de três poderes. O poder que exerce, que tem faz o executivo, aquele que executa as regras de governo, aquele que legisla, que é o legislativo, e o judiciário, que é aquele que julga aquilo que foi certo e aquilo que foi errado. E o equilíbrio entre esses poderes é que mantém a estabilidade do ambiente em que a gente vive. O que nós temos hoje é um conflito entre interesses de gente que foi do executivo, entre interesses do legislativo, que é quem faz as leis, e principalmente do judiciário. O poder supremo do judiciário é o Supremo Tribunal Federal, é a última instância. E ali há diferentes percepções de como interpretar a lei, porque o judiciário está contaminado por interesses políticos. É isso que está acontecendo. Os juízes do Supremo Tribunal Federal não estão hoje, na sua maioria, em condição de decidir isentos de influência política. Isso sempre aconteceu, a influência política em países também mais avançados que o Brasil, isso acontece, mas não da maneira como está acontecendo hoje no Brasil. Então, o que está acontecendo é o seguinte: existe um processo de condenação de um ex-presidente da República, que é o presidente Lula. Ele foi processado por acusado de vários crimes, processado, condenado em primeira instância, condenado em segunda instância. São quatro as instâncias no Brasil. E hoje, por razões políticas, o Supremo Tribunal não consegue direcionar o presidente Lula para a prisão, porque existe uma pressão política muito grande. Existem compromissos das trajetórias de uma boa parte dos juízes do Supremo que tem relação com o partido político do qual pertencia o presidente da República, ainda pertence o ex-presidente da República. Então, isso dificulta muito uma decisão clara e gera uma instabilidade enorme. O que nós estamos vivendo hoje é exatamente isso. É a demonstração de que juízes do Supremo Tribunal não têm condição de trabalhar de forma isenta. Eles estão sob a pressão de interesses políticos que vêm de outras fases da história recente e que impedem eles de tomar uma decisão que o povo, por sua vez, já entendeu que é óbvia. O que o povo quer hoje é que a segunda instância, ou seja, quando o sujeito foi condenado numa primeira e condenado numa segunda, ele tem que começar a cumprir a pena pela qual ele foi condenado. O presidente Lula está condenado a 12 anos de prisão. Ele deveria ser condenado. Se o Supremo não tomar essa decisão, todas as condenações que já foram tomadas em outros crimes, de outras pessoas, em outros momentos, vão ter que ser revertidas. Essas pessoas vão ser liberadas da prisão. Então é um momento de enorme tensão, porque é uma decisão que pode ser tomada pelo Supremo que reverte uma série de decisões que foram tomadas nos últimos anos em relação a outros crimes de outras pessoas. Isso é muito ruim para o país. Por isso que a imprensa toda está preocupada, por isso que os cidadãos estão indo para a rua hoje à tarde para se manifestar, porque isso não pode acontecer. É muito ruim para a vida democrática e para a vida em liberdade que as instituições funcionam com tanta instabilidade.
As pessoas, Christian, já estão entendendo, já vêm entendendo há muito tempo, que nesse nosso país existem cidadãos acima da lei. São os próximos ao poder. E agora você exemplifica dizendo que tem ministros do Supremo, ou seja, a última instância, que tem ligações diretas com o partido do Lula, o PT. É o caso do ministro Dias Toffoli, que foi chefe de gabinete do José Dirceu, que foi advogado do PT, enquanto que o ministro Lewandowski foi apontado, galgou essa posição onde ele se encontra hoje como ministro, por apontamento da ex-mulher, da falecida esposa do Luiz Inácio, o Lula da Silva. Então, assim, o que a gente vê e a população percebe, que pelo menos esses dois votos são votos compromissados, comprometidos, não isentos. Isso é muito claro. Agora, o que as pessoas me perguntam, ô Christian, é o seguinte: mas o STF já não deu por duas vezes em 2016, portanto, há dois anos atrás, uma decisão dizendo, e não importa que foi 6-5, foi maioria. Olha, por maioria, por duas vezes, condenado em segunda instância por órgão colegiado, tem que cumprir prisão. Porque isso não se dá na prática.
Exato, exato. Há dois aspectos importantes aí. Primeiro é o seguinte: o que as pessoas percebem, e já há muito tempo, e já esgotou a paciência de boa parte da população brasileira, depois de tantos anos de instabilidade e de tomadas de decisão que mudam de tempos em tempos, é que a lei não é igual para todos. Um dos princípios fundamentais da vida democrática e do Estado de Direito é que a lei é igual para todos. Quando o Supremo Tribunal muda de ideia em cima de temas fundamentais como esse, você percebe que é casuísmo. O Supremo, ele sofre dessa fraqueza de mudar de ideia de acordo com o interesse político. Isso é que é muito perigoso. Isso tem acontecido algumas vezes. Há uma ciência, João, que se chama hermenêutica, que é a ciência da interpretação. Evidentemente, quando você tem um texto, por mais perfeito e claro que ele seja, sempre existem diferentes interpretações. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é você não conseguir decidir porque você tem uma pressão política de interesse de poder sobre a sua capacidade de decisão. E é isso que está passando no Supremo Tribunal, porque a ciência da hermenêutica ela é uma dificuldade, é um desafio, porque passam muitos juristas no mundo inteiro. E a discussão que se faz hoje sobre o artigo 34, ela não é de hermenêutica, ela é simplesmente de interesse político, porque já aconteceu isso justamente que você acabou de explicar. Não havia esse problema, já havia sido votado, ainda que de forma difícil, por placar, vamos dizer assim, muito próximo, já havia sido votado que a segunda instância já é suficiente para que sejam cumpridas as penas. Inclusive, no caso brasileiro, já ficou comprovado, mais do que comprovado, com várias figuras da política, para dar um exemplo do senador Luiz Estevão, que é um, que conseguiram, durante, em outros casos, empurrar os processos para a última instância por mais de 25 anos. O sujeito comete um crime, ele é acusado, condenado, mas não é preso. Então, se essa medida voltar a ser ou continuar a ser entendida da maneira como está se vislumbrando aí, isso acontecer, o povo vai perceber que esse é um país onde não existe justiça. E isso é muito perigoso.
Muito perigoso. Christian, então, assim, pelo tom da sua voz e também da minha, certamente os nossos telespectadores estão começando a compreender que nós temos uma previsão meio algorenta para amanhã. Meio, assim, numa perspectiva de um resultado funesto, negativo, para a decisão do Supremo amanhã. Você compartilha dessa minha opinião ou não, Christian?
Olha, eu quero crer, se eu fosse fazer uma... É muito difícil, né? É muito difícil hoje a gente saber qual vai ser a decisão, mas eu quero crer, e se fosse apostar, apostaria que, por um voto, o Supremo vai... em nome, acredito até da juíza Rosa Weber, vai estabelecer que a segunda instância já pode iniciar o processo penal, o que seria desejável, né? Acontece que no caso do presidente Lula, especificamente, haverá ainda a possibilidade de se recorrer a outros instrumentos e ele não seria imediatamente preso. Mas esse seria o melhor cenário. O caso de se votar e se aprovar que deve se transitar e julgado, e, portanto, a segunda instância não é o suficiente, isso vai gerar, eu acho que alguma coisa imprevisível. Quer dizer, acho que pode haver algum tipo de instabilidade maior, as pessoas podem perder a paciência de verdade, passar a agir de maneira... que a gente corre um risco institucional, infelizmente.
Então,
e os efeitos nas eleições, João, os efeitos nas eleições gerais de 2018 podem ser funestos, porque a reação popular ela vem extrematizando, vamos dizer assim, extremizando a sua posição nas eleições de 2018. E a função, ainda que você me dê mais espaço para explicar para as pessoas, é o seguinte: por que é que o Supremo tem pessoas com esse perfil que hoje? E por que é que o Supremo ficou tão enfraquecido e passível de pressões políticas? Por uma razão muito importante: porque os senadores da República são os responsáveis pela sabatina daqueles homens e mulheres que são indicados para sentar lá. E os senadores da República, nos últimos 15, 20 anos, deixaram de fazer isso. Aceitaram sempre as indicações do presidente da República, sem sabatinar essas pessoas e dar a elas e verificar se elas realmente estavam isentas de interesses públicos ou interesses políticos. Essa é uma responsabilidade que tem que se atribuir aos senadores que participaram dos mandatos do Senado nos últimos 20 anos.
É importante registrar nesse instante que nós temos 7 senadores assinando um documento à ministra Carmen Lúcia em defesa da condenação em segunda instância. São os senadores Ayrton Sandoval, Flecha Ribeiro, Maria do Carmo Alves, Raimundo Lira, Simone Tebet, Tasso Gereissati e também o senador do Mato Grosso do Sul, que é o senador Valdemir Mocca. No entanto, eles que pertencem ao Conselho de Ética votaram contra o julgamento do Aécio Neves. Então, olha que situação que fica na cabeça das pessoas. A gente quer ver essas decisões desses senadores com um fator positivo, mas tem um rabo atrás que eles têm para ter que explicar. Christian, diante disso, nós temos dois cenários, evidente. O cenário que a gente considera positivo, que é a manutenção da lei, o império da lei se faz presente, vale para todos a lei nesse país. E o segundo cenário, onde a insegurança jurídica se estabelece. Vamos ver, no seu entendimento, como cientista político que você é, como é que você vê o cenário 1, esse cenário positivo? O que aconteceria de positivo, de bom para o país, se o Supremo mantiver a condenação em segunda instância?
Eu acho que é positivo porque evita uma decadência ainda maior, uma instabilidade ainda maior. Porque o que nós estamos chamando de positivo é o que é o quase óbvio. É o que já estava em vigor até 2009, é o que está em vigor em 192 países do mundo, e, portanto, nós não vamos ter mais uma jabuticaba no nosso regime legal. É isso que nós estamos chamando de positivo. Ainda assim, haverá a possibilidade de, no caso específico do presidente Lula, de se recorrer, de se utilizar outros instrumentos legais para evitar a sua prisão. Mas isso faz parte do jogo, não dá para esperar mais do que isso.
Tá.
Agora, o negativo, o desastroso, eu diria, é a outra posição. A outra posição desmoraliza a instituição, desmoraliza o sistema legal e mostra para as pessoas comuns que a lei não é igual para todo mundo e que os ricos, os privilegiados, sempre terão outras instâncias a recorrer e isso vai trazer ainda mais desesperança para um povo já sofrido pelas injustiças do dia a dia.
Como existe a possibilidade dessa hipótese 2, ou seja, matar a crença na democracia, isso implica, na prática, na economia, um retrocesso, um desinvestimento, menos empresas irão investir por causa da insegurança jurídica que vai atingir a economia e também a insegurança política, que pode redundar numa eleição de muitos votos em branco, para não dizer o mínimo. É isso, Christian?
É isso. As democracias em geral, João, se você pega os últimos estudos mundiais sobre a crença na democracia, no regime democrático, a crença na democracia, no sistema representativo, tem caído em todos os lugares do mundo, infelizmente. É quase como se fosse a democracia é vítima dela mesma. Quanto mais espaço de liberdade, mais diferença, mais diversidade, menos crença se tem no regime, porque ele vai ficando cada vez mais complexo. O caso brasileiro não é diferente. A democracia está perdendo apoio geral das pessoas, a descrença no regime democrático ou no aperfeiçoamento do regime que a gente tem aqui, ela é crescente, o que é muito perigoso, porque pode ser um regime não perfeito, mas certamente é o menos pior do que todos os outros. E se a gente não trabalhar para manter o que já foi conquistado e essas liberdades como foram desenvolvidas, aquilo que vem como alternativa é sempre pior. Né? As pessoas acabaram não percebendo porque já se acostumaram a viver na democracia. O que tem que se fazer é melhorar. Agora, você tem razão, a descrença e o número de pessoas que tem votado branco e nulo tem aumentado. Nas últimas 6 eleições, o índice médio tem sido de 20% a 25%, mas do ano passado já foi maior, 2016, e tendencialmente 2018, se dependendo das coisas, como as coisas vão avançarem, nós podemos chegar a índices de 30%, o que é muito alto para se comparado aos índices anteriores nas eleições brasileiras.
Tá.
E mais do que isso, a descrença é com a qualidade da oferta de homens públicos. Isso é o que é mais preocupante, porque ninguém, há muitos anos de bem, tem se envolvido com a vida pública. Então as pessoas já perceberam isso, até estariam dispostas a renovar, mas a oferta tem sido muito baixa, tanto em partidos como em personalidades.
Tá. Eu insisto ainda na volta da pergunta do povo, que eu vi muito lá no meu bairro, é no seguinte sentido, porque eles dizem, ah, esses problemas de democracia é coisa de político, isso interessa aos políticos, como se eles estivessem isentos dessas decisões, e não adianta a gente tentar explicar, né, nesses embates. Agora, na economia, Christian, a decisão ruim vai estancar a recuperação econômica, vai impedir a volta do emprego ou vice-versa?
Olha, há um fenômeno inédito nos últimos 2 anos no Brasil, que é o descolamento entre a política e a economia. A princípio, os índices macroeconômicos vêm melhorando, ainda que paulatinamente, timidamente, em relação a 2015 e 2016. E isso, em tese, não está diretamente vinculado ao ambiente político, porque o ambiente político tem sido muito ruim. O presidente Temer tem enfrentado acusações sistemáticas de corrupção e todo o seu governo também. Então, esse é um fenômeno novo. No Brasil, a gente se acostumou a ver relação direta entre crise política e crise de câmbio, crise de juros, crise de crescimento. E o que aconteceu nos últimos 2 anos não foi exatamente isso, um descolamento. Agora, isso tudo tem limite. Se o Brasil continuar tomando, se o Supremo tomar decisões equivocadas, se o presidente da República continuar apresentando fragilidades como tem apresentado e abrir espaço para processos no Congresso Nacional, isso vai gerar uma polarização nas eleições gerais e a consequência é um extremismo que tem efeitos imediatos no desempenho da economia. Porque se você, nas eleições gerais, tiver um Congresso muito pior, um presidente radical, vamos imaginar qualquer um radicalismo que seja, e uma instabilidade na formação do novo governo, qual é o efeito que isso tem na formação do investimento, na perspectiva de crescimento das empresas, na empregabilidade? É imediato. Então, a gente está vivendo aí um passo de espera. Mas as eleições gerais, se tiverem um resultado muito ruim, tem um efeito na vida econômica que não vai dar para segurar como se conseguiu fazer nos últimos 2 anos.
Tá. Por última pergunta, você abriu uma brecha, quer dizer, pode existir uma brecha, mesmo que com o Supremo mantendo a condenação em segunda instância, mas no caso do Lula, ainda seus advogados poderiam ter novos recursos, poderiam entrar com novos recursos para evitar a prisão imediata. A pergunta que se faz é, a condenação em segunda instância o transforma, o torna em ficha suja? Ou seja, ele não poderá voltar a concorrer às eleições?
Sim. O presidente Lula não poderá mais concorrer às eleições de 2018. A possibilidade dele ser candidato a presidente não existe mais. Ele é ficha suja, ele foi condenado por voto por unanimidade em segunda instância. Isso tira dele a possibilidade de ser candidato.
Mesmo que ele venha a ser absolvido, caso ele seja absolvido, ou não, ou seja, não é absolvido, ele não está sendo julgado, mesmo que ele consiga o habeas corpus e o Supremo reveja a condenação em segunda instância, o lado eleitoral dele, a candidatura dele, está estancada?
Está. A não ser que haja alguma mudança que não sei nem dizer por onde pode ser, do ponto de vista legal, o presidente Lula não pode mais ser candidato à presidência da República. Isso é fato. Vai haver aí uma tentativa de se manter, de mantê-lo livre para ir e vir. Mas você pode apostar que em 2018, em outubro de 2018, o nome do presidente Lula não estará na cédula.
Alguns estrategistas dizem que seria muito ruim para o avançar da democracia ter Lula preso, porque ele seria, seria considerado uma vítima, né? E daí ele teria uma espécie de plataforma para lutar, enfim, pelo seu partido. Você acha que ele preso poderá ganhar espaço na disputa eleitoral, Christian?
Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que dizer o seguinte: é triste para todos os brasileiros, aqueles que votaram e aqueles que não votaram em Lula, como é o meu caso, ter um presidente da República passando por uma situação como essa. Isso é muito ruim, porque se trata de uma instituição, como eu dizia, a presidência da República é uma outra instituição é a figura mais importante do país durante um determinado período. Ela foi legitimada por milhões, dezenas de milhões de pessoas durante muito tempo. E isso, se desmoralizado como está sendo agora, e as evidências de erros crassos, corrupção endêmica, é muito triste. Mas o fato é o seguinte, se foi avaliado, foi julgado e foi comprovado que isso aconteceu, ele é um homem comum, tem que pagar por isso. O que Lula e todos os populistas da história recente tentam fazer é justamente isso que você está dizendo, se vitimizar, né? Como você se faz de vítima, você consegue manter um eleitorado, uma popularidade, acusa o outro lado de uma conspiração contra você e assim você se mantém politicamente vivo. O fato é que fica muito difícil, João, muito difícil, para quem é sério e olha as coisas com racionalidade, com isenção, de aceitar que, não, que tenha havido uma conspiração contra o presidente. Pelo contrário, o que houve é o maior processo de corrupção, talvez, da história do mundo, em valores absurdos, de corrupção em empresas estatais e de transferência de recursos bilionários para campanhas públicas. E isso simplesmente é o que a Lava Jato apresentou e demonstrou e comprovou. E quando é assim, a melhor coisa a fazer é que se consiga punir todos os envolvidos e que as instituições permaneçam vivas. Acho que é isso que a gente tem que rezar para que aconteça.
Tá certo. Christian Lobauer, por última pergunta, disse que o povo na rua muda decisões políticas. Nós estamos sabendo que existem movimentos nesse instante, nesta hora aqui, 17 horas e 35 minutos, horário de Brasília, onde pelo menos em 200 cidades, muitas pessoas estão se concentrando no centro de suas cidades para manifestar a sua insatisfação ou a sua perplexidade para com a decisão de amanhã. O povo na rua, Christian, pode mudar a decisão dos ministros do Supremo com relação a esta questão do habeas corpus do Lula?
Eu acredito que sim. Só tem uma coisa que faz político se mexer e tremer na base. É a força das pessoas. Na rua, a pressão das pessoas no contato com o representante público, seja por telefone, por e-mail, por carta ou pelo grito nas ruas, essa é a única coisa que faz um político mudar de ideia. Ou uma autoridade pública. O resto não tem nenhuma importância, ainda mais no Brasil, onde os homens públicos conseguiram blindagens de todo tipo. A única coisa que realmente faz o sujeito pensar, principalmente no legislativo e no executivo, é o povo quando vai às ruas e se manifesta. Então, é isso que o brasileiro tem que fazer hoje, tem que ir para a rua, tem que se manifestar e fazer com que o tribunal pense bem na hora de sufragar os seus votos.
Tá certo. Christian Lobauer, muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho para conosco aqui, a atenção que você nos dá. Vamos acompanhar esse embate e, como você disse, né, o povo na rua é o que nos resta neste instante, ou seja, a nossa voz ser ouvida. Vamos ver o que nos resta, o que nos aguarda o dia de amanhã nesse julgamento crucial para o país, Christian. Muito obrigado pela sua atenção. Volte sempre aqui ao Notícias Agrícolas.
Obrigado você e obrigado pela gentileza de sempre. Um abraço a todos.
Muito bem. Falamos com o cientista político Christian Lobauer sobre esta decisão que todos já estão sabendo, claro, é evidente, todo cidadão de bem e consciente com a sua vida relacionada ao país e ao futuro, que amanhã, a partir das 14 horas, o Supremo se reunirá para decidir, primeiramente, sobre o habeas corpus pedido pelos advogados do ex-presidente Lula condenado para não cumprir prisão e, ao mesmo tempo, certamente, eles discutirão a questão da condenação em segunda instância, se deve permanecer ou não. O resultado desta decisão amanhã será fundamental, marcante, histórica para o nosso país. Acompanhe esses movimentos a partir desse instante até a decisão final, amanhã aqui também pelo Notícias Agrícolas. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso país. Muito obrigado pela atenção, viva o Brasil e vamos às ruas!